Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Pedro Henrique Braz de Vita. Ele traz para a gente mais informações sobre a Lei 13.303 de 2016, que agora é responsável por instituir o Estatuto Jurídico da Empresa Pública da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema que nós vamos tratar hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Pedro. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. Eu é quem agradeço o convite para poder vir aqui falar com vocês.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que são e quais são as diferenças entre as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as empresas privadas, para dar um panorama geral para a gente?
Sim, é importante, num primeiro momento, nós dividirmos em dois gêneros de empresas, né? São as empresas privadas e as empresas estatais.
Uhum.
As empresas privadas são aquelas que são fundadas e controladas por pessoas de direito privado, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas. São as empresas que nós estamos acostumados a ver aí, são a maioria. As empresas estatais, por outro lado, são criadas por lei e são controladas pelo Estado, pela União, pelos Estados ou pelos municípios. As empresas estatais se dividem daí basicamente em duas espécies. São as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
Uhum.
As empresas públicas têm o capital social, o capital social delas pertence exclusivamente ao Estado, né? Já as sociedades de economia mista, elas são formadas... elas têm um formato de sociedades anônimas e a maior parte do capital social delas é detido pelo Estado.
Uhum. E a outra parte seria de acionistas, pessoas comuns.
Exatamente, exatamente. Podem ser pessoas comuns, podem ser
uhum.
outras empresas, são essas ações, né, normalmente são entregues daí à iniciativa privada, para que eles façam um aporte de capital
uhum.
nessas empresas.
Doutor Pedro, agora entrando no tema central da nossa entrevista, como a gente comentou para os nossos ouvintes, recentemente foi promulgada a Lei 13.303 de 2016, que agora, como a gente mencionou no início do programa, é responsável por instituir o Estatuto Jurídico da Empresa Pública da Sociedade de Economia Mista e das suas subsidiárias. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que está disposto nessa lei em linhas gerais?
Bom, essa lei, ela foi feita originalmente, foi editada para regulamentar o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz lá que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Então, o que essa lei contém basicamente? Ela estabelece diretrizes sobre o funcionamento das empresas estatais, né?
Uhum.
Então, contém regras sobre a governança dessas empresas, sobre a formação dos conselhos administrativos e da diretoria, dos deveres do administrador, dos deveres do diretor, né? E, além disso, contém regras sobre os procedimentos a serem observados por essas empresas quando elas forem contratar com outras pessoas.
Uhum. E faltava uma regulamentação nesse sentido? A gente não tinha isso, doutor?
Não tinha. O dispositivo está na Constituição desde 1998, né? Ele foi inserido por meio da Emenda Constitucional número 19, precisava de regulamento e ninguém tinha regulamentado até o momento.
Uhum. Doutor, um dos artigos mais polêmicos dessa lei é o artigo 28. Queria pedir para o senhor explicar por quê e quais mudanças foram trazidas por esse novo texto. O que mudou?
Bom, o artigo 28 da lei 13.303 de 2016 funda o tão esperado regime especial de contratações das empresas estatais, né?
Uhum.
Esse regime estava previsto lá no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, que diz que a lei estabelecerá, dentre outras coisas, sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações das empresas estatais, né? Observados os princípios da administração pública. Então, o que esse artigo 28 prevê? Ele prevê que as empresas que se submetem à lei número 13.303, elas se submetem também ao dever de licitar.
Uhum.
Ou seja, elas não podem, de regra, contratar livremente, escolher livremente os seus parceiros comerciais. É preciso realizar licitações para contratar, né? E quais são os pontos problemáticos desse dispositivo? Bom, primeiramente, é preciso atentar que lá na Constituição, o Constituinte, né, previu que nem todas as empresas estatais se submeteriam a regras específicas de licitação. Poderiam instituir um regime especial de licitações. Apenas as empresas estatais que exploram atividade econômica. Então,
uhum,
são dois tipos de empresas estatais, né? Tem as empresas estatais que exploram atividade econômica e tem as empresas estatais que prestam serviços públicos. O dispositivo da Constituição se refere exclusivamente às empresas estatais que exploram atividade econômica. Mas a Lei 13.303 acabou submetendo todas as empresas estatais a esse dever de licitar. Então, é possível afirmar que o legislador aqui foi além do que a Constituição previu originalmente.
Uhum.
E, além disso, é preciso destacar que a lei aqui foi também, afrontou em alguma medida, um posicionamento do Tribunal de Contas da União. Por quê? O Tribunal de Contas da União, já há bastante tempo, firmou o entendimento de que empresas estatais que exploram atividade econômica não se submetem ao dever de licitar quando as suas contratações estiverem relacionadas à sua atividade fim.
Uhum.
Então vamos lá. Por exemplo, a Petrobras, né, que é uma sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica. Se a Petrobras precisa comprar petróleo ou algum derivado de petróleo, segundo o Tribunal de Contas, ela não precisa realizar licitação para isso, porque essa contratação está, obviamente, ligada à sua atividade fim, né? E a lei não fez essa diferenciação. Segundo a literalidade da lei, a Petrobras precisaria fazer licitação mesmo para contratar, para comprar petróleo ou seus derivados. Então,
uhum,
são basicamente essas duas polêmicas. Tudo bem que a lei estabelece algumas exceções a esse dever de licitar. Por exemplo, as regras de dispensa e inexigibilidade de licitação e os casos em que a empresa vai comercializar o seu objeto social. Então, voltando ao exemplo da Petrobras, se a Petrobras for vender petróleo e seus derivados, ela não precisaria licitar.
Uhum.
Mas a regra fica restrita ao vender. Quando ela for comprar, ela precisaria fazer licitação.
Uhum. Doutor, então a crítica seria mais no sentido que esse dever de fazer uma licitação ia tornar mais difícil para as empresas públicas concorrerem com as empresas privadas? Isso seria a consequência dessa lei?
Isso. É importante a gente analisar o motivo pelo qual o Tribunal de Contas da União firmou esse entendimento de que empresas exploradoras de atividade econômica não precisariam fazer licitação quando estivessem aí contratando objetos que tocam a sua atividade fim. Empresas exploradoras de atividade econômica, empresas estatais, a rigor, atuam no mercado em regime de competição com empresas privadas.
Uhum.
Então, a Petrobras, ela atua no mercado competindo com a Exxon, competindo com a Shell, por exemplo, né? Para realmente ser competitiva, para serem competitivas, realmente essas empresas precisam de agilidade na hora de selecionar os seus parceiros comerciais, as pessoas que fornecem matéria-prima, as pessoas que fornecem insumos para ela, né? Se você submete essas pessoas ao dever de licitar, mesmo nesses casos em que elas estão contratando objetos destinados a subsidiar sua atividade fim, você tira a agilidade dessas empresas. Licitações, é bom lembrar, normalmente são procedimentos burocráticos,
uhum.
são procedimentos demorados. Fazer uma licitação, na melhor das hipóteses, demora semanas, meses, né?
Para mais.
Isso. Já imaginou, mantendo o exemplo da Petrobras, já pensou a Petrobras fazendo licitação e demorando meses para comprar petróleo? Fica inviável dela competir realmente com as empresas privadas. Isso acaba gerando prejuízos para todos os acionistas da Petrobras. E o principal acionista da Petrobras, vamos lembrar, é o Estado, é a União. Ou seja, o povo acaba tendo prejuízo.
Uhum. Doutor, falando um pouquinho agora para os nossos ouvintes também sobre o motivo de criação dessa lei, a gente pode dizer que esse motivo foi a questão da moralização das contratações das empresas estatais? E a lei, ela vai ser eficiente? Ela será eficiente nesse sentido?
Bom, eu acho que é possível sim você afirmar que a lei foi criada aí no afã de moralizar as relações que as empresas estatais travam com seus parceiros comerciais, né? Nós precisamos lembrar que o país está sendo aí balançado pelo caso da Lava Jato, que basicamente consiste em averiguar denúncias de corrupção ocorridas no âmbito da Petrobras, né? Justamente por fraudes aí a contratos firmados pela Petrobras com outros parceiros, né? Há dispositivos na lei que indicam, há diversos dispositivos na lei que indicam esse tom moralizador. Então, há dispositivos que impõem uma série de deveres às empresas, a necessidade de adotar políticas de governança transparentes, há a imposição de deveres muito específicos aos administradores, aos diretores. O legislador foi muito claro ao indicar que na escolha de um diretor ou de um administrador, a empresa deve primar pelo sujeito com capacidade técnica e com experiência, né, para, enfim, tentar colocar de lado um pouco daquela política de que as empresas estatais seriam um cabide de emprego. Então, quem tem um emprego na empresa estatal é o sobrinho do político fulano de tal, né? Com relação à eficiência, nós torcemos para que a lei seja eficiente, né? Mas eu acho um pouco difícil afirmar isso nesse momento, afirmar com certeza absoluta. Olha, a lei vai ser eficiente. Isso porque, infelizmente, a corrupção no nosso país, ela decorre de uma questão cultural, né? Está muito enraizado, é endêmico, é uma doença no país, né? Foi como eu ouvi num comentário do Arnaldo Jabor, em que ele disse que a corrupção não é causa, ela é consequência. E ela é consequência dessa política do, vamos dizer assim, do jeitinho brasileiro, né? O brasileiro está muito acostumado a resolver os problemas com... Nós, brasileiros, estamos muito acostumados a resolver os nossos problemas com um jeitinho. Então, enquanto não mudar essa cultura, enquanto nós não mudarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, realmente é bem difícil a gente ver uma...
A política funcionando de uma maneira diferente.
A política funcionando de uma maneira diferente. Claro, as regras ajudam. Uhum. É bom ter as regras moralizadoras. Mas eu acho difícil que elas resolvam só por elas próprias.
Uhum. E doutor, o senhor citou agora para a gente, entre alguns dispositivos da lei, a questão de uma política de governança transparente. Só queria pedir para o senhor explicar o que seria isso para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto.
Isso. A governança da empresa, pode-se dizer que é a forma como a empresa se administra e se mostra aos seus parceiros, aos seus clientes. Né?
Uhum.
Falar em governança de empresa é tudo que a empresa faz para funcionar. Né? Há empresas com políticas de governança um pouco mais fechadas, né? Aquelas empresas que a gente não sabe bem o que acontece dentro uhum. delas, e há empresas com políticas, com regras de governança muito claras, muito transparentes, em que a gente sabe como a empresa costuma agir, com valores muito fixos e que demonstram isso por meio de atitudes objetivas. A lei exige, né, em diversos dispositivos, que as empresas estatais adotem regras de governança transparentes, regras de governança claras, probas,
uhum.
né, para evitar realmente casos de corrupção.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Pedro Henrique Braz de Vita. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a Lei 13.303 de 2016, responsável por instituir o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e das suas subsidiárias. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, a gente já citou algumas críticas a respeito da lei para os nossos ouvintes, mas teriam mais para a gente pontuar, para quem está acompanhando o nosso programa, críticas dos operadores do direito em relação a essa nova lei?
Olha, as críticas são diversas, a lei é cheia de pontos polêmicos, né? Mas a gente pode destacar alguns.
Uhum.
Né? Eu destaquei aqui para o ouvinte as críticas feitas pelo professor Egon Bockmann Moreira, que é professor da Universidade Federal do Paraná, e pelo professor Joel de Menezes Niebuhr, que é um grande especialista aí na área de licitações e contratos administrativos. Né? O professor Egon Bockmann Moreira, a princípio, fez duas críticas à lei, fez dois apontamentos críticos. Né? O primeiro seria relativo à competência que a União detém para formalizar, para promulgar uma regra que regulamente o funcionamento de todas as empresas estatais do país, inclusive aquelas que são dos estados e dos municípios.
Uhum.
Então, será que a União poderia criar regras que se impusessem também a estados e municípios? Né? E, mais do que isso, a promulgação da Lei 13.303, se fosse o caso, acabaria por revogar todas as leis e regulamentos editados pelos estados e pelos municípios que se aplicassem às suas empresas estatais? Esse é um problema bastante sério, né? E que com certeza vai levantar muita polêmica. Uhum. A segunda crítica enumerada pelo professor Egon diz respeito à aplicabilidade imediata ou não da Lei 13.303. Né? Então, professor Egon observa muito bem que o artigo 97 da lei diz que ela entra em vigor, que ela entrou em vigor na data da publicação dela. Ou seja, a princípio, ela seria aplicada imediatamente, exceção feita a previsões expressas no texto dela. Acontece que o texto é cheio dessas previsões expressas.
Uhum.
Né? Então, por exemplo, o artigo 91 da lei afirma que as empresas estatais terão o prazo de 24 meses para se adaptarem às exigências feitas na nova lei.
Já muda tudo,
ou
né?
Ou seja, ela é aplicada de imediato, mas só até a página 3, como a gente costuma uhum. dizer, né? Isso sem contar outros diversos dispositivos. Há dispositivo que fala da aplicabilidade imediata das regras relativas à licitação para novos processos de contratação, mas os processos já em andamento não se submeteriam a essas novas regras. O artigo 1º, parágrafo 4º, diz que as empresas estatais que junto com as subsidiárias, não tiverem um faturamento bruto no exercício anterior de até 90 milhões de reais, não precisam se submeter às regras da lei e podem editar regulamentos específicos próprios, mas tem até 180 dias para emitir esses regulamentos próprios, sob pena de aí sim se submeterem à lei, né? Então são diversos dispositivos de direito intertemporal que realmente tornam a lei, a compreensão da lei um pouco mais difícil.
Uhum.
E com relação ao professor Jorge Menezes Niebuhr, eu o acompanho na principal crítica, né? Que diz respeito realmente às regras do regime especial de contratação que acabam engessando a atuação das empresas estatais, sobretudo as empresas estatais exploradoras de atividade econômica, né? O professor Joel de Menezes Niebuhr ele observa muito bem que as regras de licitação que estão na Lei 13.303 são muito parecidas com as regras que estão lá na Lei do Regime Diferenciado de Contratações, que foi uma lei criada para nortear, para regular os processos de contratação relativos à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016, né? Veja, por mais que fossem obras importantes, obras estruturais, eram obras, em primeiro lugar, né? Então, objetos mais custosos, objetos mais caros. Em segundo lugar, eram feitos por órgãos públicos, que, uhum, a rigor, tiveram tempo de planejar os eventos e tudo mais, né?
E, doutor, queria também perguntar para o senhor qual que é a opinião pessoal do senhor a respeito dessa nova lei. Pedi para o senhor contar um pouquinho para os nossos ouvintes isso.
Acho que, como tudo na vida, nós temos que ver, nós temos que enumerar as críticas, mas sem deixar de ver o lado positivo. Uhum. Né? O lado positivo da lei, na minha opinião, realmente é o tom moralizador e as regras que constam da lei, com o claro objetivo de moralizar o funcionamento das empresas estatais e o relacionamento das empresas estatais com os seus parceiros e com os seus clientes, né? É sempre importante, não é de hoje que operadores do direito e administradores sabem e enxergam nas empresas estatais realmente um cabide de empregos, um instrumento que, infelizmente, é utilizado por pessoas de má fé para conseguirem benefícios próprios e ilícitos, né? Essa é a parte boa, a gente torce realmente para a lei dar certo nesse caso. A parte ruim, né, na minha opinião, realmente são as regras de sobre o regime especial de licitações. Não que elas sejam inteiramente ruins. Se nós nos aprofundarmos na técnica, há avanços em relação à lei de licitações clássica, né, a lei 8666 de 1993, mas eu acho que o legislador perdeu aí a oportunidade de dar um passo adiante, a oportunidade de dar às empresas estatais um caráter realmente de empresa, de pessoa jurídica que visa lucro, que competitiva, né? Infelizmente, as regras, se forem utilizadas tal como elas estão ali, elas vão acabar ainda dando às empresas estatais uma conotação muito de órgão público. Isso pode tirar a competitividade delas e dar prejuízo aí para muita gente.
Uhum. E, doutor, fica uma dúvida para a gente, né? Se, afinal, a realização de licitação é uma maneira única de você garantir a lisura e a vantajosidade nessas contratações realizadas pelas empresas estatais, ou teriam outras maneiras de fazer isso também?
Olha, de forma alguma, a licitação é a única forma de garantir a lisura dessas contratações. Aliás, se nós olharmos para o funcionamento do Estado, nós podemos falar que a licitação, nem mesmo a licitação, pode garantir essa lisura, né? Veja, as empresas privadas não realizam licitações propriamente ditas e conseguem, em boa parte das, né, das vezes, realizar contratações vantajosas, contratações probas, contratações transparentes, né? Existem uma série de procedimentos que podem ser adotados para melhorar a qualidade das contratações realizadas pelas empresas estatais. Então, por exemplo, algumas empresas privadas, boa parte das empresas privadas de maior vulto, maiores, elas possuem bancos ou cadastros de bons fornecedores. Então, empresas que preenchem alguns requisitos impostos por elas, né? Que praticam bons preços, que costumam honrar seus compromissos da forma como foram contratadas, no prazo, tudo direitinho, elas compõem esses cadastros, esses bancos de fornecedores e possuem preferência quando surgir alguma demanda para suas parceiras, né? Então, definitivamente, a licitação não é o único meio de garantir a lisura dessas contratações.
Doutor Pedro, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas nesse minutinho que está sobrando ainda para a gente, eu queria só pedir para o senhor pontuar para os nossos ouvintes como que o cidadão ele pode fiscalizar todos esses processos. Acho que isso é bem interessante de a gente comentar.
Entendi. Bom, muito rapidamente, é importante pontuar que as licitações realizadas pelas empresas estatais, assim como todas as outras licitações, elas são amplamente divulgadas por meio da imprensa oficial. Então, os editais são publicados na imprensa oficial, os resultados das sessões são publicados na imprensa oficial, os extratos do contrato são publicados na imprensa oficial. Além disso, as sessões de licitação, sejam elas realizadas presencialmente ou por meio eletrônico, são públicas. Elas podem ser acompanhadas por qualquer cidadão. E, além disso, a própria Lei 13.303 trouxe alguns dispositivos que obrigam as empresas estatais a instituírem bancos de dados e cadastros públicos para exporem os seus dados, para exporem os seus balanços, para exporem o resultado das suas contratações. Então, é muito importante que os nossos ouvintes, os cidadãos em geral, estejam atentos para realmente fazerem valer esse tom moralizador da lei.
Doutor Pedro, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu agradeço o convite mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!